4:14. Este ano entrou em vigor uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que regulamenta a entrega voluntária, quando a gestante quer entregar o filho para a adoção. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o juiz de direito da Vara da Infância e Juventude, aqui em Maringá, Robespierre Furro Alves. Olá, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Luciana, tudo bem?
Doutor, o que diz essa resolução?
Luciana, a entrega voluntária ela já estava prevista, né, há algum tempo no Estatuto da Criança e do Adolescente. O que essa resolução veio fazer é trazer alguns detalhes sobre algumas situações já previstas no Estatuto, inclusive para orientar melhor todas as pessoas, os profissionais, né, que têm contato com a gestante ou a mãe que pretende entregar o filho para adoção, sobre a forma como eles devem proceder, o que deve constar dos relatórios que são enviados para o juiz, a forma de atuação de cada um, e ela confere algumas interpretações para questões também que não estão suficientemente claras no texto do Estatuto. Mas ela não inova, ela só detalha, traz interpretações, mas foi muito importante para orientar todo mundo que atua nessa área.
E de que forma a mulher deve manifestar o interesse dela em entregar o filho? Oficialmente, verbalmente, diante de que autoridade?
A gestante ou a mãe que pretende entregar o filho para adoção, ela pode se manifestar verbalmente perante os hospitais, maternidades, unidades de saúde, conselhos tutelares, centros de referência de assistência social, os CRAS, né? Os CREAS são os centros de referência especializados de assistência social, as instituições de ensino, qualquer órgão do sistema de garantia de direitos, como o conselho tutelar, o Ministério Público, a Defensoria Pública, e podem até vir direto à Vara da Infância e Juventude para manifestar esse desejo verbalmente. Se ela se manifestar verbalmente em qualquer desses órgãos, essa manifestação dela tem que ser colocada em termo, né, tem que ser escrita, e vai dar início ao procedimento judicial para essa entrega voluntária. E, inclusive, é importante ressaltar que é obrigatório fazer essa comunicação para a Vara da Infância e Juventude, para dar início a esse procedimento, caso a mãe ou a gestante não tenha procurado diretamente a Vara, né, se ela for um hospital, um posto de saúde, um CRES, ou algum outro desses órgãos que eu já citei, a pessoa que atender tem a obrigação de fazer essa comunicação, inclusive a ausência dessa comunicação é considerada infração administrativa pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e a pessoa pode ser punida com uma multa de R$1.000 a R$3.000 se ela não fizer a comunicação.
Agora, e se a gestante estiver sozinha no hospital, sem um familiar ou um advogado que a oriente corretamente, que lhe dê apoio, né? Há algum risco de uma entrega sem ser pela via adequada? É o que a gente entrega, uma entrega ilegal?
Luciana, risco infelizmente sempre existe, né? Não é tão incomum a gente ver notícias de mães que fazem entrega irregular, às vezes elas até vendem os filhos, né? Escolhem para quem que elas vão encaminhar essa criança, ainda que não exija um pagamento, que não existe, né? Porque a mãe que entrega, ela não escolhe para quem que ela vai fazer a entrega, ela entrega para a Vara da Infância, e a Vara da Infância que vai fazer o encaminhamento. Então, o risco existe, porque a gente não consegue evitar todas as situações, né? As pessoas se comunicam hoje por redes sociais, infelizmente existem grupos, principalmente no Facebook, que fazem essa comunicação entre as mães que querem entregar e as pessoas que querem comprar filhos. Então, o risco existe, as autoridades têm que estar sempre alertas. Em razão desse risco, que é muito importante divulgar informações corretas sobre o assunto, porque as mães, algumas vezes, elas não fazem de má fé, não é porque elas querem ganhar dinheiro com a venda do filho, elas fazem porque elas não sabem. Então, é muito importante informar, e uma ótima forma de fazer essa divulgação sobre a entrega voluntária, além de eventos informativos, que são feitos pelo Projeto Adoção Segura aqui em Maringá, é cumprir a Lei Municipal 10.735 de 2018, que gera obrigatoriedade para todas as unidades públicas e privadas de saúde e também para as unidades de ensino, tanto da rede pública quanto da rede privada, de colocar em um local de grande circulação de pessoas, com uma letra de tamanho de fácil visualização, uma placa com os seguintes dizeres, que a entrega de filho para adoção, mesmo durante a gravidez, não é crime. Caso você queira fazê-la ou conheça alguém nessa situação, procure a Vara da Infância e Juventude. Além de legal, o procedimento é sigiloso. Ou seja, se você trabalha em algum hospital, posto de saúde, em clínica, um CNEI, né, ou um jardim, uma escola privada, e você não tem essa placa, saiba que essa lei existe, você tem a obrigação de colocar essa placa. Aí facilita muito. Às vezes a mãe está em dúvida, está com vergonha de falar aquilo, está com vergonha de perguntar, mas ela lê esse aviso escrito, já é orientada minimamente sobre o assunto e já procura a Guarda da Infância.
Porque as mulheres que não têm esse conhecimento, às vezes elas podem abandonar a criança, né? E aí é um crime, né?
Sim, o abandono também é considerado crime e, infelizmente, também não é uma notícia tão comum. Às vezes, no desespero, foi uma gravidez indesejada, não foi planejada, né? Fruto de um relacionamento eventual, ou até de uma traição, a mãe desesperada abandona o filho numa caixinha, né? Deixa na rodoviária, deixa na rua, deixa em algum lugar. E isso, sim, é um crime. A entrega voluntária, apesar do que passa no imaginário aí das pessoas, não é crime. Entregar filho para adoção não é e nunca foi crime. Porque é crime abandonar, vender o filho, entregar mediante pagamento, promessa de recompensa, isso tudo é, mas a entrega voluntária não. Por isso que eu ressalto novamente, muito importante informar as pessoas, para que elas não façam errado, seja porque não sabem, seja por má fé mesmo, né? Ficarem com medo, com receio das consequências jurídicas e também sigam o caminho correto.
Uhum. E se a mãe estiver sob efeito de depressão pós-parto, a entrega pode ser inviabilizada?
Pode. A gestante ou a mãe, toda vez que ela é encaminhada para a Guarda da Infância e Juventude, o primeiro ato é ela ser atendida por uma equipe técnica, uma psicóloga, uma assistente social e às vezes até as duas, dependendo do caso. Essa profissional vai prestar as informações para a mãe sobre a entrega, como que funciona, né, os prazos e tudo mais. E uma coisa muito importante que essa profissional também vai fazer é verificar se a mãe ou o gestante tem condições emocionais e psicológicas de manifestar de forma válida e livre a sua vontade de entregar. Se for verificado que a mãe está sob algum efeito do estado gestacional dela, né, às vezes a gente tem alguma questão psicológica, né, algum surto, alguma coisa nesse sentido, mesmo com a mãe estando grávida, ou mesmo em estado puerperal, né, que é a depressão pós-parto, essa mãe vai ser encaminhada para um tratamento psicológico e só depois que ela terminar esse tratamento, que ela tiver em condições de se manifestar de forma livre, consciente, aí sim ela vai ser ouvida de novo para dizer se ela realmente quer fazer a entrega voluntária. Então, sempre que isso for constatado, primeiro é encaminhado para tratamento.
Uhum. E a mãe que faz a entrega voluntária, e se ela se arrepender?
Ela pode se arrepender. Se for constatado pela equipe técnica que a mãe realmente tem uma decisão madura, consciente para fazer a entrega, o próximo passo é a mãe ser ouvida em audiência. Então, é marcada uma audiência, a mãe é ouvida pelo juiz sobre essa entrega voluntária, na presença de um promotor de justiça e do advogado da mãe ou do defensor público, se a mãe não tiver condições de contratar advogado. Se nessa audiência ela confirmar o interesse dela de fazer a entrega, na própria audiência o juiz profere uma sentença extinguindo o poder familiar da mãe, ou seja, extingue os deveres e os direitos da mãe em relação ao filho. Após essa audiência é contado um prazo de 10 dias corridos para a mãe se arrepender. Então, se dentro desse prazo de 10 dias a mãe voltar à Vara da Infância e dizer, olha, eu me arrependi, conversei com meu companheiro, ele vai me apoiar, conversei com o pai da criança, ou por qualquer motivo, ela se arrependeu. A gente devolve a criança, o bebê, para a mãe e a gente vai acompanhar aquele caso por 180 dias para saber se aquela criança está bem, se a mãe não resolveu entregar para terceiros, se ela vai fazer alguma coisa que não está prevista em lei. Então, existe o direito de arrependimento, são 10 dias contados da sentença de extinção do poder familiar.
E o pai, ele pode se opor a essa decisão da gestante?
Luciana, outra questão muito importante, que é legal esclarecer as pessoas, é que a entrega é sigilosa. Então, a mãe ela não é obrigada a dizer quem é o pai da criança. Ela também não é obrigada a comunicar o nascimento para a família. Se ela quiser, e às vezes acontece, em alguns casos, ela pode não contar isso para ninguém. Ela está grávida, ela ocultou isso do pai, ela sabe quem é o pai, mas ela não contou para o pai, não contou para a família, então isso é outro direito garantido pela mãe, é sigiloso. Então ela não pode ser obrigada a dizer quem é o pai. Mas se ela disser quem é o pai da criança, esse pai também vai ser ouvido pela equipe técnica e pelo juiz para saber se ele tem condição de ficar com essa criança, se ele tem interesse em cuidar dessa criança. Se for comprovado que ele tem interesse, que ele tem condições, a criança vai ser entregue para o pai. Só que uma questão muito importante, um cuidado que a gente tem aqui em Maringá e em outros locais também, é fazer um exame de DNA para evitar fraude, porque a mãe saiu o nome dela na declaração de nascido vivo. Agora, o pai pode simplesmente aparecer lá, ficar sabendo daquilo de alguma forma e dizer que é o pai. Então, para comprovar que ele é pai, a gente exige que o pai faça o exame de DNA. Comprovou paternidade, ele é pai mesmo da criança. ele tem interesse em ficar com a criança e tem condições de cuidar daquela criança, a criança entrega para o pai.
Esse exame é bancado pelo próprio pai, não pelo Estado?
Se o pai tiver condições de fazer o exame, o pai paga o exame. Se ele não tiver condições, o Estado custeia esse exame de DNA. Mas é importante ele ser feito para evitar fraude.
Uhum. Agora, esse sigilo que o senhor citou, ele se estende aos profissionais de saúde que atendem a mulher no hospital durante o parto?
O sigilo é para todos. Esse sigilo vale desde que a mãe começou a ser atendida, que ela manifestou a primeira vez a vontade de entregar o filho para adoção, até o final do procedimento, e ele é aplicado a todas as pessoas que têm contato e que atenderam aquela mulher. O processo tramita em segredo de justiça, o sigilo vai se aplicar a todos os profissionais, tanto na fase administrativa, que a gente diz, né, quando a mãe diz em alguma unidade de saúde ou de ensino que ela tem interesse em entregar, e também durante todo o procedimento ele é sigiloso, então uma pessoa não tem acesso aos autos dessa entrega voluntária, e a violação desse sigilo por qualquer das pessoas envolvidas é considerada crime, tanto por servidores públicos quanto por empregados do setor privado. Se eles violarem esse sigilo e disserem, sair contando por aí, ah, fulano entregou o filho para adoção, inclusive às vezes é recuperado de julgamentos, né, que as pessoas não entendem, né, que a mãe tem esse direito, ah, a pessoa é louca, né, compareceu lá e entregou o filho para adoção. Se ela violar esse sigilo, ela pode ser responsabilizada criminalmente e tem pena de multa e também pena de prisão para quem faz isso.
Uhum. Há casos de entrega voluntária em Maringá?
Graças a Deus, a gente tem bastante casos de entrega voluntária. Desde 2016, a gente desenvolve um projeto aqui em Maringá chamado Adoção Segura, que eu já mencionei, que o principal objetivo do projeto é divulgar essas informações corretas sobre adoção. Aqui em Maringá, a gente, anteriormente a esse projeto, a gente tinha muitos casos de adoção irregular. Mas desde que o projeto foi lançado, que a gente começou com os eventos informativos, inserções na mídia, a gente percebeu que o número de adoções regulares e de entregas voluntárias aumentou muito e o número de adoções irregulares e entregas irregulares diminuiu. Para vocês terem uma ideia, eu tenho os dados aqui, por exemplo, é para a gente comparar. Em 2014, só teve uma entrega voluntária aqui em Maringá. Em 2015, tiveram 8. Quando a gente já compara com os dados de agora, em 2021 foram 7, em 2022 foram 11, em 2023, até fevereiro, só foram 7. Então, o número tem aumentado expressivamente. O número de adoções também aumentou, as adoções regulares. Em 2014, uma criança só foi adotada em Maringá. Em 2015, foram 9. Em 2016, foram 24. Em 2018, foram 16. Em 2020, 18. Em 2022, foram 17 crianças. Então, os números são expressivos, o que demonstra que o projeto tem alcançado as finalidades, né, que é informar as pessoas, e para o bem-estar das crianças, elas estão sendo encaminhadas de forma regular para adoção aqui em Maringá.
Uhum, porque a adoção irregular, uma vez descoberta, além do processo criminal, é um trauma também, né, para os envolvidos, né?
É, gera primeiro uma disputa pela criança, né? Às vezes a pessoa faz um contato com uma mãe que quer fazer a entrega e combina com ela a entrega. Primeiro que se for mediante pagamento, as duas cometeram crime, né? Tanto a mãe que entregou quanto a pessoa que recebeu. É crime para as duas e é crime punido com prisão. Está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mesmo que não tenha pagamento, essa mãe, como ela não fez aquela entrega de forma legal, né? Não teve formalização do ato, ela pode entregar hoje e daqui a 3 meses ela desistir. E bater lá na casa das pessoas e falar, olha, eu quero meu filho de volta. Então, existe esse risco para quem embarca nessas aventuras. Além do risco de cometer crime, esse risco de criar essa disputa judicial e o que vai prejudicar certamente a criança. Às vezes a criança já está adaptada na casa dessa pessoa, desse casal que recebeu essa criança, ela vai ser retirada desse casal e encaminhada regularmente para adoção. Então, existe essa possibilidade de trauma para a criança, que é muito sério, e todo mundo pode ficar prejudicado nessa história. A mãe que entregou, como ela fez a entrega irregular, ela não recebe a criança de volta, porque a entrega irregular é uma das hipóteses de destruição do poder familiar. O casal não fica com a criança, porque tudo foi feito de forma irregular também, e a criança vai ser encaminhada regularmente para adoção, mas com certeza vai ficar algum trauma dessa confusão em que ela foi colocada, né, por irresponsabilidade das pessoas envolvidas, dos adultos.
Certo. Doutor, muito obrigada pela entrevista, pelas informações. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço. Obrigado. Boa tarde a todos.
Obrigada. Nós conversamos com o juiz de direito da Vara da Infância e Juventude, Robespierre Furro Alves. Falamos sobre a entrega voluntária.